Põe na sua vontade. Muito boa tarde. Em nome da Comissão, de mim próprio, dos meus colegas, dou-vos as boas-vindas à Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação, CNIP, e que, apresentando aqui a delegação aos meus colegas, temos a respectiva Presidente, Maria José Viseu, Joaquim Ribeiro, Carlos Rainho, António Parente, Rui Martins e Susana Margarida. Portanto, é a delegação que nos visita. São muito bem-vindos, é sempre com muito prazer, com muito gosto que a Comissão vos ouve e dialoga convosco. Nós temos uma grelha para as audiências, para saberem como é que vamos passar. Na comunicação que nos enviaram, disseram que queriam discutir connosco serviço de ação social na escola, estatuto do aluno, ano letivo 2011-2012 e a reorganização da rede escolar. Mas, enfim, sintam-se à vontade para introduzir qualquer outro tema que seja do vosso interesse e da nossa esfera de competência. A grelha que vamos seguir tem os seguintes tempos de referência. Tem ali um relógio, se eu não me esquecer de acionar o botão para facilitar a vida a todos. Portanto, terão 10 minutos iniciais que podem usar até o seu limite para apresentarem os temas. Não serão compensados depois se usarem menos tempo, não tem problema, não se sintam obrigados a usar o tempo todo, mas é o tempo, não sei como é que tem estruturada a vossa apresentação. Depois os grupos dispõem cada um 3 minutos para comentar, para colocar questões, para suscitar qualquer observação e depois no final respondem. Tem também um tempo de referência de 10 minutos, mas enfim, o tempo que for necessário, nomeadamente à resposta das questões que sejam colocadas pelos grupos parlamentares. E é isto. Portanto, dou-lhe a palavra, Sra. Presidente, por 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. A proposta de agendamento que nós tínhamos aí já era, foi no início do ano letivo, e, portanto, várias sucessões e vários adiamentos levaram a que nós só agora viéssemos a esta parte. Entretanto, colocamos alguns outros pontos que nós consideramos pertinentes e que fazem parte das preocupações da CNIP enquanto confederação e, sobretudo, neste momento em que se vive algum clima de instabilidade e de preocupação dentro da própria escola. Nós trouxemos aqui, e entrego ao Sr. Presidente, um pequeno dossiê para cada grupo parlamentar, portanto, que depois pediria que o Sr. Presidente se encarregasse de distribuir. As preocupações que nós trazemos aqui às senhoras deputadas e aos senhores deputados são questões essencialmente que são vividas na escola e que podem colocar em causa a qualidade pedagógica e a equidade dos alunos no ensino. E esta equidade e esta qualidade pedagógica é sobretudo colocada em causa quando nós vemos um orçamento geral do Estado em que há uma diminuição do crédito de horas que é atribuído às escolas, quando há uma redução de verbas para a contratação de pessoal não docente e quando há um decréscimo de verbas para a manutenção das próprias escolas. Isto vai colocar em causa a qualidade pedagógica e a equidade, no sentido em que este crédito de horas que era atribuído às escolas era utilizado pelas mesmas para o desenvolvimento de projetos educativos que permitiam a inclusão de muitos alunos que, por vários motivos, não se encontravam dentro do sistema ou tinham algumas dificuldades em estar dentro do sistema educativo. E, portanto, todos estes alunos irão estar, a partir do próximo ano letivo e a partir deste momento, fora, um pouco mais fora do sistema. Isto vai implicar também que o aumento do insucesso escolar e do abandono escolar vá novamente para outros níveis que neste momento já tinham começado a retroceder. A diminuição das verbas para a contratação do pessoal não docente vai implicar um aumento de insegurança e mesmo de violência dentro da própria escola. Quando nós não temos verbas para os auxiliares da ação educativa ou os assistentes operacionais, quando não há verba para os psicólogos, quando não há verbas para determinados técnicos que possam estar dentro da escola, isto significa que a escola vai ter cada vez mais problemas no debelar de algumas situações problemáticas. Também as verbas para a diminuição de verbas para a manutenção das escolas, sobretudo quem é do interior do país sabe melhor do que ninguém que existem verbas que são fundamentais para a escola se poder funcionar, verbas, por exemplo, para o aquecimento, verbas para as fotocópias, e que com esta diminuição de verba vai deixar de poder ser utilizada. Também, aquilo que nós estamos a assistir neste momento é um decréscimo das verbas próprias da escola. Estas verbas eram oriundas, sobretudo, do bar e das despesas de papelaria. Neste momento, na maior parte das escolas deste país, não há filas dos alunos para irem ao bar, coisa que não acontecia há algum tempo atrás. Isto vai implicar que as escolas vão deixar de ter verba própria para, por exemplo, poderem financiar os lanches e os pequenos almoços a muitos alunos que estavam neste momento a apoiar. As escolas e os diretores de escolas têm-nos feito chegar a esta preocupação de que vão deixar de poder auxiliar determinados alunos que até este momento estavam a ajudar. Também a crescer a tudo isto, as novas regras na atribuição da ação social escolar, que deixou de fora muitas famílias, isto implicou que neste momento nós temos alunos, e temos aqui situações e colegas que podem relatar, que ainda não têm manuais escolares. Estamos no final do primeiro período e há alunos nas escolas portuguesas que não têm manuais escolares porque as famílias não têm dinheiro para comprar esses manuais. As papelarias têm os manuais, só que os pais não os vão buscar porque não têm dinheiro para pagar estes manuais. E isto coloca em causa a qualidade, coloca em causa a equidade ao ensino e a equidade à educação e à educação gratuita para todos. Também a nossa preocupação, o aumento, isto tem-se verificado, o aumento do número de professores que estão a pedir a reforma. Isto significa que cada vez mais as escolas portuguesas vão deixar de ter pessoas e professores que possam fazer a ponte, que possam explicar aos mais novos e que possam dizer aos mais novos o que é vestir a camisola da escola, como é que aquela escola funciona, quais são os projetos que devem ser vivenciados pela própria escola. E estes professores estão a pedir a reforma porque, sobretudo, aquilo que nos têm feito chegar é que a escola está extremamente burocrática. São demasiado papéis que os professores têm que preencher e aquela função que era a função principal, a função de ensinar, está a ser relegada para um segundo plano. Isto implica que os professores portugueses, neste momento, cada vez mais peçam a sua reforma, ainda sem terem atingido mesmo essa idade da reforma. Também é a nossa preocupação a verticalização. Cada vez mais nós temos alunos concentrados. Nós, enquanto CNIP, costumamos dizer que neste momento existem os centros comerciais para os alunos, onde os alunos entram na escola às 8 horas da manhã e saem às 7 horas da noite. Estão muito pouco tempo com as famílias. Nesta escola onde quase tudo lhes pode ser facultado, menos a convivência familiar com os valores. Isso também é uma preocupação nossa. Portanto, a verticalização deverá ser feita, mas deverá ser feita de uma forma criteriosa, ou seja, sempre em concordância com todos os elementos da comunidade educativa. É quase impossível fazer funcionar um agrupamento vertical com 4 mil ou 5 mil alunos, que tenha 200 ou 300 professores, que tenha 150 professores, por exemplo, num só departamento. Isto não, a escola não consegue funcionar assim. Portanto, tem que haver algum critério, tem que começar a existir algumas regras, senão aquilo que era a escola pública e aquilo que realmente seria importante vai deixar de existir dentro da própria escola. Também gostaríamos de trazer aqui à colação a revisão do Decreto-Lei 75, que é a gestão das escolas, sobretudo nos seus órgãos, sobretudo na constituição dos órgãos do Conselho Geral. A escola sempre foi apartidária, sempre foi um elemento político, mas sempre foi apartidária. Neste momento, a escola também é fruto de lutas partidárias. E isto não deveria acontecer dentro da escola portuguesa. A escola, sim, deve ser um espaço de diálogo, mas nunca deveriam existir forças partidárias a intervir dentro dos órgãos de gestão da própria escola. E, portanto, talvez fazer uma revisão e trazer aqui esta preocupação de que é necessário fazer a revisão do 75 e blindar o que possa eventualmente ser intruso dentro daquilo que seria a política da própria escola. Depois falar também da reorganização curricular, porque nós pensamos que também está aí a reorganização curricular, e esta reorganização curricular terá que ser feita ouvindo todos os parceiros, porque não sabemos muito bem como é que irá funcionar a partir do próximo ano, quando os novos professores, chamados professores de banda larga, entrarem no sistema de ensino. Como é que vai funcionar? De que forma é que vai funcionar esta reorganização curricular, por exemplo, com os espaços que vão ser deixados em branco, sabendo que as escolas, por exemplo, não têm hipótese de colmatar estas falhas. Por outro lado, também dentro da própria reorganização curricular, como é que vai ser feita? História, geografia, tudo junto no ensino básico. Ciências e físico-química, tudo junto no ensino básico. Como é que vai ser feito tudo isso, sabendo nós que, à partida, por exemplo, muitos professores de geografia só têm história até ao nono ano de escolaridade. Como é que depois eles irão lecionar a alunos do mesmo nível de ensino, terão ou não estas competências? Portanto, esta também é uma das nossas preocupações. Outra das nossas preocupações é também o cheque ensino, se está ou não, não sabemos muito bem, pensamos que está um pouco na ordem do dia, sobretudo quando vemos algumas notícias nos jornais sobre a atribuição do cheque ensino. Nada move a CNIP contra o ensino particular. Nós pensamos que o ensino particular é extremamente importante, mas é extremamente importante nos sítios onde a oferta pública não dá essa resposta. Porque onde existir essa oferta pública, o ensino particular será mais um excedente. E, portanto, se a escola é uma escola pública, se é financiada com os dinheiros públicos, primeiro a ser financiado deverá ser a escola pública e nunca deverá ser as escolas privadas ou o ensino particular. Também nos preocupa, e já passei o tempo, também nos preocupa o aumento do número de alunos por turma, também como é que se vai processar no próximo ano letivo a articulação do ensino artístico com os financiamentos do POPH, porque diz-se que só existirá fundo europeu até 2013, portanto, como é que se vai fazer esta articulação com os alunos? E, finalmente, no Estatuto do Aluno, pensamos que é necessário haver uma reformulação a este Estatuto do Aluno que possa dar mais algum poder e decisão aos professores da escola. É só por um momento.
Muito obrigado, Sra. Presidente da CNIP. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Tiago, pelo PCP. Faz favor, 3 minutos. Pesquisa, manifestou-se. Podemos seguir à ordem das inscrições ou à ordem dos grupos?
Como o Sr. Presidente entender.
Então, seguimos a ordem das inscrições. Como foi o primeiro a manifestar-se, seguimos. A ordem dos grupos é subsidiária, havendo manifestação.
Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Confederação aqui presente e agradecer muito a exposição que, apesar de sintética, não deixou escapar, pelo menos assim, numa primeira abordagem, nenhuma das questões essenciais que hoje se colocam na escola pública e que afetam de sobremaneira a qualidade do ensino, certamente a vossa principal preocupação, tendo em conta a natureza da Confederação e das associações que a compõem. Conhecem, julgo eu, também certamente as posições que o Partido Comunista Português tem vindo a assumir sobre estas diversas matérias, e eu gostava apenas de vos dar nota de que, e se tiverem interesse depois em conhecerem mais pormenor, obviamente que vos podemos facultar esses documentos, aliás julgo que até já foi feito, não tendo propriamente perguntas para vos dar, mas prestação de contas, que quanto a praticamente todas as questões que aqui estão colocadas em cima da mesa, o PCP apresentou já propostas, projetos de lei, e algumas delas, e essas talvez não tenham ainda conhecimento, tendo em conta a proximidade temporal desses trabalhos, através do próprio Orçamento de Estado para 2012. Por exemplo, estou aqui a ver o decréscimo das verbas para a despesa de manutenção das escolas, a redução das verbas para a contratação de pessoal não docente. Estava também a ver o POPH e o ensino artístico, que também se pode alargar a todas as expressões de ensino profissional abrangidas pelas novas oportunidades. Todas essas matérias foram alvo de propostas da parte do PCP no quadro do Orçamento do Estado e, obviamente, que seria abusivo estar agora a descrevê-las todas, mas gostava de vos dar nota que interviemos sobre todas elas e que, obviamente, terei todo o gosto em fazer chegar essas propostas. A revisão da lei da autonomia e administração, que é como agora a gestão e a autonomia, julgo eu, e a administração dos estabelecimentos de ensino, é verdade, e lamentavelmente é verdade, que agora se comprova aquilo que o PCP vinha dizendo, que se estava a criar um palco de disputa partidária no interior das escolas e a trazer disputas de poder que deveriam ficar reservadas para os espaços políticos da participação partidária, a trazer-se para a escola. Mas o que é mais grave, e aquilo que gostava de vos chamar a atenção, é a conjugação deste fator com um outro que se vai desenhando, que é o da Constituição, daquilo a que os partidos da direita têm vindo a chamar autonomia escolar, e que não é nada mais, nada menos do que autonomia na contratação. Não é mais nenhuma autonomia. A única autonomia que as escolas passam a ter não é de ter os meios para conseguir determinar o seu projeto educativo, não é ser capazes de envolver mais ou menos a comunidade envolvente, é apenas esta autonomia, que é escolher os seus próprios professores. Agora, imaginemos nós este cenário conjugado com este diploma de autonomia e administração escolar. Com este diploma de autonomia e administração escolar, em que a disputa partidária se apoderou da escola e passa a apoderar-se, tal como já se apoderou de grandes partes do nosso aparelho de Estado, também da nomeação dos profissionais que deviam estar sujeitos a concurso público. Sobre a reorganização curricular, eu gostava, Sr. Presidente, muito brevemente, apenas de deixar esta nota de preocupação, tendo em conta que é o próprio Governo que anuncia que faz uma reorganização curricular da maior monta e da maior importância, motivada pela crise económica. E, portanto, nós estamos a tratar a escola pública não como um instrumento para sair da crise, mas como apenas mais um dos serviços submetido ao garrote da crise, e que poderá, ou pelos vistos, já está à vista, pelo que se anuncia, vir a resultar numa gigantesca operação de redução de custos, não para racionalizar, como se quer fazer crer, mas para destruir efetivamente a capacidade da escola pública, para, lá está, depois ser muito bonito falar da liberdade de escolha e do cheque-ensino, e então aí é obviamente que aqueles que têm a capacidade poderão escolher e terão a liberdade de escolher a escola, aqueles que não têm essa capacidade, e refiro-me obviamente a capacidade económica, não escolhem escola nenhuma e ficam certamente na tal escola degradada e onde a reorganização curricular produziu os efeitos mais nefastos. Só de dar nota de que não se diz que o POPH acabe em 2013. O POPH acaba objetivamente em 2013, porque o quadro comunitário a que diz respeito acaba em 2013. E, portanto, esta opção de financiar projetos nas escolas, seja ele o ensino artístico ou novas oportunidades, e há outros, aliás, os técnicos TAPE, também são pagos pelo POPH. Os professores contratados nas escolas TAPE, ao abrigo do contrato TAPE, também são contratados ao abrigo do POPH. Portanto, todo este conjunto de profissionais estão a prestar um serviço que não é um serviço, como é que se dirá, extraordinário no sistema, mas é uma prestação de serviço que devia ser regular e ordinária e, como tal, deveria ser assegurada com responsabilidade pelo Estado português através do orçamento de Estado, até porque com isto estamos a enganar duas componentes essenciais. Estamos a enganar o país, dizendo que este...
Senhor Deputado, peço-lhe atenção no tempo.
Termino. Estamos a enganar o país, dizendo que esta é uma responsabilidade nacional, e estamos a enganar a União Europeia e os fundos comunitários, porque supostamente eles viriam para cá para criar programas que ainda não existem, programas, neste caso, no potencial humano, e estamos, na verdade, a usá-los para financiar aquilo que o próprio Orçamento do Estado deveria financiar. Portanto, mas sobre todas as outras questões, obviamente, se tiverem interesse, também farei chegar, e como sabem, também da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, terão sempre uma porta aberta e estamos à disposição para quaisquer outras dúvidas que restem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscreveu-se também o Sr. Deputado do PS, Acácio Pinto. Tem a palavra. 3 minutos, dentro do possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saudar a CNIP, saudar todos os seus membros que hoje aqui estão, Sra. Presidente, uma ilustre viziense, deixe-me utilizar esta terminologia, porque é também do meu círculo eleitoral. E, portanto, saudá-la, obviamente, por estar aqui hoje. E dizer-vos que estas preocupações que aqui trouxeram são preocupações que nós temos também vindo a manifestar e decorrem, efetivamente, desde logo do Orçamento de Estado para 2012, cuja preocupação a Sra. Presidente aqui nos trouxe, mas que nós também deixámos bem enfatizada a quando do debate que travámos aqui durante os últimos tempos, e a nossa preocupação é muito grande porque há um corte, efetivamente, que vai muito para além daquilo que seria o recomendável, que muita gente apelidou de corte cego e que acho que, efetivamente, foi um corte cego que foi feito na área da educação para 2012. E essa preocupação nós gostaríamos também de enfatizar aqui mais uma vez, porque ela vem efetivamente desqualificar aquilo que foi uma construção de escola pública que temos vindo a fazer ao longo dos anos e que o PS também deu o seu forte contributo, e agora ver esta escola pública com um corte ao nível que foi feito, porquanto também não estávamos obrigados a tanto, decorrendo do Morando da Troika, que não nos remetia para tantos cortes. Ele era bem claro, era no ponto específico de 195 milhões, e nós fomos confrontados com um corte muito superior. Gostaria também de partilhar de algumas questões que foram aqui trazidas e que, para as quais nós também temos a maior das preocupações, nomeadamente quanto à questão da reforma curricular. Efetivamente, o Sr. Ministro tem vindo a apresentar algumas questões nesse âmbito, nomeadamente, em algumas entrevistas e em algumas declarações públicas, tem vindo a deixar claro que vai fazer alguma reforma, que vai fazer uma reforma curricular. Porém, aquilo que nós também constatamos é que não há uma linha de coerência e uma resposta a uma pergunta básica, que é aquela para onde nós queremos ir em termos de sistema educativo e de escola pública. As nossas preocupações são, efetivamente, quando ele fala nas TIC, quando fala em construir, a partir da EVT, duas disciplinas, quando ele fala também na História e Geografia, tudo isso são preocupações que nos também apraz aqui manifestar e secundar também, mas dizer que estaremos muito atentos no que concerne à reforma curricular, porque daí decorrerá, com certeza, toda uma qualificação ou uma desqualificação, neste caso, daquilo que é a escola pública. Quanto ao número de alunos por turma e ao aumento, efetivamente, entendemos que também não têm sido as melhores posições que têm sido tomadas, nomeadamente o aumento que foi decidido para o primeiro ciclo, mas também noutras áreas, nomeadamente nos cursos de educação e formação escolares, onde também esse aumento foi feito numa alteração que foi efetuada já por este governo em outubro. Daí que eu não me quero alargar muito sobre a questão do, já agora deixar também aqui uma nota sobre a questão do ensino particular e cooperativo. Obviamente nada nos move contra esse sistema de ensino particular e cooperativo. Agora, efetivamente, também temos as minhas reservas quanto a uma unilateral e a uma decisão que passe pelo cheque em assino e que possa vir, efetivamente, mais uma vez, retirar algum daquele que é o dinheiro da escola pública e que possa, por essa via também, vir a continuar nessa linha que o Governo, infelizmente, nos tem vindo a contemplar da forma mais negativa. Portanto, Sra. Presidente, aquilo que eu queria dizer é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará completamente disponível para poder partilhar convosco e, como disse também aqui, com todos os parceiros no que concerne à reforma curricular, mas também aos outros aspectos que aqui nos deixou. E mais uma vez deixava-lhe aqui uma palavra de saudação a toda a CNIP e a toda a Confederação que aqui representam, a todas as instituições que integram a Confederação que aqui representam, e dizer-lhe que estamos sempre receptivos para poder conversar convosco, interagir convosco no sentido de melhorar a escola pública e de qualificar a escola pública, que é isso que nos deve efetivamente mover naquela que é a perspectiva do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscreveu-se o Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores dirigentes da CNIP. Gostaria de os cumprimentar também nesta legislatura pela primeira vez e dizer-lhes que tomámos boa nota das questões que nos trouxeram nesta audição. Algumas das questões que aqui nos trazem não cabe ao Parlamento nem decidir, cabe ao Parlamento acompanhar fiscalizar e nesse sentido tomamos nota dos contributos que nos deram. Algumas das questões que levantaram também nos preocupam, quando falamos, por exemplo, nas despesas de manutenção das escolas, foi algo que referimos na recente discussão orçamental. Muitas escolas viram as suas despesas aumentar exponencialmente por via de obras que foram mal pensadas, não digo que foram mal intencionadas, mas mal pensadas e mal executadas, sem sustentabilidade energética, por exemplo, com materiais caros, porventura bonitos, mas que exigem uma manutenção mais elevada. E isso é algo que nos preocupa. Todo esse modelo, aliás, de despesa na requalificação do parque escolar, com vista a não tanto a criar uma sustentação e uma poupança, muitas vezes, na manutenção, mas com vista a uma obra vistosa, acho que é um modelo que nós denunciámos e é um modelo que está, com certeza, esgotado, mas que traz uma realidade à qual nós não podemos fugir, de facto, que são esses aumentos desses custos e que é algo que, de facto, também nos preocupa. Em relação à verticalização, tivemos a oportunidade de notar que o Governo, este Governo que agora tomou posse, travou o encerramento de uma série de escolas para reequacionar exatamente o modelo de funcionamento dos mega-agrupamentos, por um lado, e, por outro lado, comprometeu-se a apenas transferir para os agrupamentos sempre as escolas, quando houvesse já concordância da autarquia em questão, e, portanto, eu penso que há aqui uma evolução, mas é evidente que quer isso, quer a questão da Lei 75 da gestão das escolas, tem que ser equacionado numa lógica total. E, aliás, tomámos boa nota das palavras do Secretário de Estado da Administração Escolar nesse sentido, no sentido que deveria ser mudado o diploma da gestão para permitir uma real adequação ao funcionamento das escolas. Nós não temos o medo que o PCP aqui demonstrou da autonomia, achamos que, aliás, a gestão das escolas tem que estar ligada a uma lógica de autonomia que o CDS tem defendido há muito tempo. Isso não pode querer dizer, como também aqui foi dito, partidarização das escolas, mas é falso dizer que ela existe a partir deste diploma do 75. Quer dizer, já existia antes, de outros moldes, por vezes, algumas lutas no sentido menos agressivo da palavra, mas alguns confrontos partidários e políticos no interior das escolas, quando na anterior lei ainda, isso não é negável. A política é algo que está presente na vida de muitas pessoas em muitas das suas vertentes, mas a lei da gestão das escolas tem que ser uma lei que garanta que a gestão da escola é orientada à vontade da comunidade escolar, portanto, das famílias, dos pais, dos professores, dos alunos, mas com certeza também das autarquias e de toda a área em que a escola se integra. A questão em relação à reorganização curricular é algo que aqui esta Comissão se propõe a acompanhar com um grupo de trabalho especializado, portanto, terá a oportunidade aqui o grupo, os grupos parlamentares de discutir essa matéria e de ouvir o Governo e de procurar ser um parceiro nessa matéria. Agora, eu gostaria de recordar as palavras do Ministro da Educação, que disse numa entrevista claramente que o objetivo da reorganização curricular não é um objetivo financeiro, e foram aqui referidas algumas ideias que poderia haver de formas de fazer essa reforma, mas nenhuma delas é uma ideia que o Governo tenha apresentado como a ideia a implementar. Eu creio que foram levantadas ou lançadas para cima da mesa por vários setores, mas é muito difícil, creio eu, temos dito isso, olhar para uma reorganização curricular olhando para medidas pontuais. E, portanto, é uma reforma curricular fará sentido num todo, integrada, e não fará sentido olhando para o efeito numa disciplina, num ano, num currículo. Até porque pode a eliminação de uma disciplina num ano ser compensada com o reforço da mesma área curricular noutro ano. E, portanto, eu acho que avaliar uma reorganização curricular de uma forma assim pontual é algo que não ajuda ao debate. Por fim, em relação ao cheque ensino, eu gostaria de lhe dizer, ainda que os senhores discordassem, que se quer uma matéria que o Governo fosse implementar neste mandato, não será com certeza, daquilo que nós conhecemos, ainda que esteja no programa de Governo uma questão do aumento da liberdade de escolha e da liberdade, portanto, quer para ensinar, quer para aprender. Eu julgo que o cheque ensino é mal avaliado da parte da CNIP quando fala no financiamento privado. Na verdade, ele proporciona um financiamento às famílias por via de um vale ou um cheque ensino que depois pode ser pelas famílias utilizado no sistema de ensino que preferirem. Em todo caso, aquilo que o Governo tem, as indicações que o Governo tem dado é de numa reforma que permita uma maior escolha, que eu julgo que desde logo pode partir dentro do sistema estatal e depois poder-se-á evoluir para outras formas. Mas uma forma de nós encontrarmos, de aumentar a capacidade de influência das famílias na escola em que as crianças frequentam, é um bem que nós procuraremos atingir. Faz parte do nosso programa eleitoral, faz parte do programa de governo, e, portanto, quanto a isso, nós estamos pomos-nos atrás do governo nessa matéria. Para terminar, Sr. Presidente, a questão do Estatuto do Aluno, que foi referenciada aqui, também foi referenciada recentemente pelo Secretário de Estado da Administração Escolar, que disse publicamente que o Governo irá apresentar uma proposta de revisão do Estatuto do Aluno com vista a reforçar a autoridade e o papel dos professores. Eu julgo que isso também é uma matéria em que o CDS tem feito o seu discurso e que, portanto, não estranhará se lhe disser que nós concordamos com isso e que achamos que é uma matéria essencial para o bom funcionamento das escolas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao PSD. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria começar, obviamente, por cumprimentar a direção da CNIP em nome do grupo parlamentar do PSD e, neste cumprimento, fazer também um reconhecimento do grupo parlamentar ao papel fundamental que as associações de pais, o movimento associativo parental, tem no dia-a-dia das nossas escolas, e isso é o mesmo dizer que no sistema educativo português. A CNIP traz-nos aqui um conjunto de preocupações, que é um conjunto de preocupações que tem vindo a ser devidamente acompanhadas e alvo de um grande debate e de um intenso debate, nomeadamente desde o início do ano letivo, por esta comissão que tutela a educação, e teve também uma forte discussão e debate intenso entre todos os grupos parlamentares recentemente, até porque discutíamos o orçamento de Estado. Portanto, todas as questões que aqui nos colocam são questões que efetivamente preocupam a escola portuguesa, que preocupam os diferentes grupos parlamentares. Obviamente que sobre determinadas matérias os diferentes partidos e agentes políticos têm visões e sensibilidades diferentes, mas estou convicto que as preocupações são intensas por parte de todos os grupos e existem, embora que as resoluções que são propostas possam vir a ser ou a seguir em caminhos diferentes. E aqui neste caso muito em concreto, o Partido Social Democrata, que sustenta em conjunto com o CDS-PP o governo português, não pode colocar-se na posição de simplesmente apontar os problemas, tem que, depois de recolher os problemas, dar-lhe a devida sequência e a resolução. É isso que é expectável dos partidos ou daqueles partidos que querem ser governo em Portugal. Não só serem um repositório dos problemas, não só identificar os problemas, mas depois de os identificar, identificando esses problemas, chegar àquela que deve ser a resolução. E os problemas que nós temos têm todo um histórico que todos os portugueses conhecem. O governo atual governa desde de junho e governa a partir de um quadro de restrições económicas, financeiras, num quadro nacional e internacional bastante difícil e, aliás, num quadro em que Portugal está intervencionado pela troika. É este quadro que nós temos, por mais que um ou outro partido, nós compreendemos do ponto de vista da sua ação política, queira fazer rapidamente esquecer. Mas a realidade é o que é, os portugueses conhecem essa realidade, o governo teve a preocupação de em momento algum esconder essa realidade, nomeadamente no debate da educação, explicando os cortes que teriam que ser feitos. E, portanto, a realidade confronta-nos com isto, nós precisamos de reequilibrar as nossas contas públicas e todos os setores da governação do país foram chamados, e todos os portugueses inclusive, foram chamados a dar o seu contributo, e isso foi devidamente explicado pelo Sr. Ministro da Educação. E tentou-se, obviamente, salvaguardar aquilo que é absolutamente fundamental ou necessário preservar, salvaguardar. Nomeadamente na questão da ação social escolar, foi perguntado diretamente ao Sr. Ministro se nenhum aluno português, por dificuldades económicas, ficaria para trás. E, portanto, as verbas da ação social escolar foram mantidas sensivelmente aos valores dos anos, dos orçamentos anteriores, tem uma pequena redução e essa redução foi feita nos serviços da ação social e não nas verbas destinadas a apoiar diretamente as famílias. Quanto à reorganização da rede escolar, também aqui já foi falada a sensibilidade de um governo que tinha acabado de entrar e suspendeu o processo de encerramento de escolas do primeiro ciclo e pré-escolar e propôs também, em relação aos chamados mega-agrupamentos, reavaliar a situação, porque aquelas preocupações que aqui foram levantadas sobre a gestão de determinadas massas críticas muito grandes, em nome de alunos, poder colocar dificuldades na própria gestão das escolas. Foi também, e é também um desígnio, a questão da desburocratização das escolas, temos falado sempre isso, nomeadamente a desburocratização do desempenho do pessoal, dos professores, retirando-lhes carga burocrática que eles têm, direcionando-os para aquela que é a sua função mais nobre e principal, que é o ensino, e portanto essa é uma obviamente uma preocupação. E em relação à questão da reorganização curricular, eu penso que a principal nota que nós aqui levamos da CNIP é que todos os agentes devem ser previamente escutados. E nós estamos plenamente de acordo que devem ser ouvidos todos os agentes que estão aqui implicados, nomeadamente e obviamente também as associações de pais. Muito também se fala sobre a escola pública, o PSD é pela escola pública, aliás, o PSD é um partido que já governou o país e, portanto, desde que temos um regime democrático, nós contribuímos efetivamente para a construção dessa escola pública. E, portanto, nós estamos decididamente apostados em terminar com a escola pública, porque ao longo da nossa democracia fomos sempre ajudando a construir no terreno, operacionalizando esta escola pública. Mas somos efetivamente também pela autonomia. E penso que as associações de pais também concordam com esta autonomia. Porque para nós a autonomia não tem nada a ver com contratações diretas ou partidarização. Tem a ver com uma coisa que para nós é fundamental. É que nós confiamos nas pessoas e nas suas instituições. Nós confiamos muito nas pessoas. E, portanto, nós, quando dizemos autonomia, é porque acreditamos na capacidade das pessoas cuidarem bem daquilo que também é seu. E terminava dizendo que não temos dúvidas nenhumas dos problemas que vocês aqui elencaram, que são problemas que existem na escola e que temos que saber todos ultrapassar em conjunto. E se me permitem, até diria mais. Diria que não tenho dúvidas nenhumas que as associações de pais, que estão espalhadas por todas as escolas portuguesas, darão, mais uma vez, um contributo fundamental, imprescindível, como sempre têm dado, neste ano difícil, não escondemos, que todos os portugueses vão atravessar. E sei que na linha da frente dessa ajuda que todos precisamos dar, estará o movimento associativo de pais no dia-a-dia das escolas, suprindo algumas das dificuldades que a nível das autarquias, a nível do governo, nós sabemos que existem nas nossas escolas. E não tenho dúvidas nenhumas que as associações de pais darão mais uma vez este contributo decisivo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago, pelo Bloco de Esquerda. 3 minutos.
Três minutos é difícil. Eu queria, Eu queria, obviamente, começar por agradecer à CNIP ter vindo a esta comissão e ter-nos trazido este longo menu de preocupações. Eu diria mesmo que é um bocadinho complicado, nos 3 minutos que nos são atribuídos para fazer uma intervenção, conseguir abordar todas estas temáticas. Todas elas valeriam por si só mais do que 3 minutos, e creio mesmo que teremos ao longo do próximo ano, receio que por más razões, várias oportunidades para discutir muitas destas questões. Mas queria começar por dizer que eu creio que os concertos ou as preocupações norteadoras que aqui nos trouxeram são aquelas que de facto também nos preocupam, que é a questão da qualidade e da equidade no sistema educativo público para o próximo ano. Como sabem, isto está a fazer um bocadinho de eco. Como sabem, os cortes que foram orçamentados para 2012 vão ter, no nosso entender, um impacto absolutamente devastador na qualidade e na equidade do sistema público educativo. Porque eu creio que nós temos que ter consciência que temos os cortes deste ano que se somam aos cortes que já vêm do ano passado. Ou seja, e agora continuo. Muito obrigada. Como sabem, o ano passado, com a ministra Isabel Alçada, nós tivemos um corte na ordem dos 10%. E temos agora um novo corte na ordem dos 10%. E, portanto, é preciso perceber que entre 2010 e 2012, o sistema educativo público vai contar com menos 20% dos seus recursos em relação ao início da década. Ou seja, menos 1/5 dos recursos que tínhamos. E uma das primeiras perguntas que nós colocámos ao Sr. Ministro da Educação e da Ciência foi se, no entender do Governo e do Sr. Ministro, o sistema educativo público era o sítio onde havia luxos e havia gorduras que era necessário eliminar, ou se, pelo contrário, eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas...
Senhora Deputada, se puder. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente do CNIP, tem agora 10 minutos para responder, se conseguir responder a tudo 10 minutos. Eu pedia também, se no tempo da sua resposta, se nos podia dar também como é que se sente no âmbito da CNIP o grau de participação nesta altura das famílias, dos pais na vida escolar. Se está bem, se está a retrair-se, se está a intensificar-se. Qual é o vosso diagnóstico na esfera da vossa confederação? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar 10 minutos, penso que sim, consigo ser sucinta o suficiente. Vou começar logo pela última, em relação ao grau de participação das famílias. Não, eu não vou falar do grau de participação das famílias em termos de movimento associativo de pais ou em termos de CNIP, porque na CNIP estão só as associações de pais e os pais que estão nas associações de pais são, por norma, pais participativos. E, portanto, eu vou falar das famílias em geral. E o que acontece neste momento em termos das famílias em geral é que não há participação das famílias em geral. Porquê? Porque, por dois motivos. O primeiro motivo prende-se com o facto de nós termos os alunos concentrados nos centros escolares, o que implica que as famílias de longe deixem de poder participar. Por outro lado, hoje em dia o problema das famílias portuguesas é conseguir dar alimentos aos filhos. E, portanto, a participação na vida cívica e a participação no movimento associativo, ou em qualquer que seja a sua participação cívica, é um luxo, conforme disse ali o Sr. Deputado Miguel Tiago. É exatamente, é um luxo. E, portanto, as famílias portuguesas, neste momento, a única preocupação que têm é, efetivamente, conseguirem os livros para os seus filhos, conseguirem dar-lhes dinheiro. E eu posso-lhes só dizer que eu sou presidente de uma associação de pais de uma escola que a maioria dos alunos podem ser considerados, ou a maioria das famílias podem ser consideradas famílias médias-altas. E o que está a acontecer neste momento é que as famílias só mandam o dinheiro para os filhos para a alimentação no próprio dia. Porque não têm dinheiro para o dia seguinte. Porque há fome, eu peço desculpa, há fome nas escolas portuguesas. E isto é uma realidade. E os senhores deputados estão aqui e têm que saber isso. E tem que fazer alguma coisa. Desculpa. Por isso, quando vou-se aqui falar em orçamentos e valores, os pais portugueses precisam de muito pouco. E as crianças portuguesas precisam de muito pouco.
2 minutos só, faz.
E eu estou cansada de andar a lutar. Não pelo meu filho, não pelos filhos dos elementos da minha associação de pais, não pelos filhos dos elementos da CNIP, mas pelos filhos daqueles pais que não conseguem estar aqui hoje, que não têm nada na escola. E quando eu vejo crianças que não têm sequer, que estão um dia inteiro com um pacote de bolachas, ou um dia inteiro com 4 ou 5 bolachas, é isto que se passa neste momento nas escolas portuguesas. Na grande maioria. Eu gostava de deixar este alerta aqui aos senhores deputados, porque vocês são os nossos representantes. Nós colocamos-nos aqui e vocês têm, por obrigação, defender aqueles que não têm a voz.
Muito bem.
Peço desculpa. Não, é assim, eu também vou embora. É assim, é quase como se fosse a minha despedida, porque o meu filho vai-se embora, felizmente. É privilegiado, vai conseguir entrar numa faculdade, se não for pública, é privada. Portanto, eu, felizmente, tenho hipótese de fazer isso. A maioria dos pais não vai poder. E muitos dos colegas do meu filho também não vão poder seguir para uma faculdade. Bom, e depois dizer que, por isso mesmo, a participação das famílias, uma participação neste momento quase nula. não há hipótese. Não há hipótese de participar. Quanto a tudo aquilo que foi aqui referido pelos partidos políticos, já não é a primeira vez que nós nos encontramos aqui. Já ando há muito tempo no Movimento Associativo de Pais, portanto está na hora de outros tomarem o meu lugar. Já estou há 16 anos no Movimento Associativo de Pais, portanto já conheci muitos ministérios, já conheci muitos ministros, já conheci muitos políticos e, portanto, também é tempo de outros tomarem o lugar e outros tomarem aquilo que também pode ser a luta do Movimento Associativo de Pais. E dizer-lhes que eu penso que em 16 anos já assisti a muitas reformas, a muitas reorganizações, mas nunca assisti a uma crise tão grande como esta. Talvez tenha assistido, mas foi quando eu era jovem e tinha só 12 anos e vivia antes de 1974, onde a maioria dos meus colegas limitava-se a fazer a chamada quarta classe. E eu, felizmente, porque nasci numa família privilegiada, e penso que todos os que estão aqui nasceram em famílias que podem ser consideradas privilegiadas, tive o privilégio de continuar a estudar. Coisa que não aconteceu a maior parte dos meus colegas, e nós éramos 30 dentro de uma sala de aula, e só dois é que conseguiram seguir, porque só dois é que tinham dinheiro, duas famílias é que tinham dinheiro para pôr os seus filhos para estudar fora. E, portanto, a escola pública e a escola portuguesa têm esta obrigação social para com todos, e não só para com alguns. E por isso, quando eu ouço falar de liberdade de escolha, eu até entendo que existe a liberdade de escolha, eu até entendo que uma família até possa ter a liberdade de escolher, mas vai escolher o quê? A liberdade de escolha é só para as grandes cidades, porque dentro dos pequenos centros, dentro da maior parte do país, só existe uma opção, só existe uma escolha. Ou existe a escolha da escola pública ou existe a escolha da escola privada. Ponto final. Portanto, o que é que vai escolher? Neste momento, as escolas privadas e muitas das escolas privadas já escolhem os seus alunos. Nós podemos limitar o acesso. Portanto, a liberdade, quando nós falamos de liberdade de famílias, é a liberdade de famílias para mim, para todos que estão aqui. Mas não é a liberdade de escolha para a maior parte das famílias, porque nem sabem sequer o que é que têm essa hipótese, têm essa liberdade de escolher. E, portanto, quando falamos aqui em algumas coisas, nós trouxemos aqui alguns assuntos, que são os assuntos que sobretudo nos preocupam, preocupam-nos porque, estando todos os dias na escola, nós vemos a escola cada vez a degradar-se mais. E isso é inadmissível. E isso não pode acontecer na escola portuguesa, porque a educação neste país tem que ser uma prioridade, a educação neste país tem que ser considerada uma exceção, porque senão que tipo de cidadãos e cidadãs nós estamos a criar neste país? Eu tenho uma filha que neste momento está numa faculdade e aquilo que eu lhe digo é quando ela acabar para ela se ir embora. E eu gostava de dizer à minha filha para ficar neste país, mas ela aqui não tem hipótese. E conforme digo eu, penso que a maior parte dos que estão aqui provavelmente dirá isso aos seus filhos, para eles irem embora. E nós estamos a mandar embora cidadãos, jovens, que beneficiaram de um sistema público português de educação e agora estão a contribuir para um país estrangeiro. E é isso que eu acho que não deveria acontecer. E, portanto, as políticas educativas, e quando se fala de educação e quando se fala de políticas educativas, deveriam ser políticas equilibradas, deveriam ser políticas consensuais. E ver o que é que vai acontecer, não agora, no imediato, não amanhã, não no próximo ano, mas sim o que vai acontecer a estes jovens daqui a 5, 10 ou 15 anos. Que país é que nós vamos ter daqui a esse tempo, se nós neste momento não apostarmos efetivamente numa educação? E depois dizer aos senhores deputados, que sei que por vezes fazem visitas às escolas, quando fizessem as visitas às escolas, que aparecessem nas escolas, mas que não dissessem que vão lá. Que aparecessem de surpresa nas escolas. Porque só assim é que se consegue perceber o que é a realidade numa escola. Quando se vai a uma escola, a maior parte das escolas coloca flores e brilharetes para estar tudo bem. Mas a realidade da escola não é essa. A realidade da escola é aquela que se vive no dia-a-dia. E não aquela que se vive no dia em que vão lá os senhores deputados ou no dia em que vai lá o senhor ministro ou o senhor secretário de Estado. E era extremamente importante, quando, quando fossem a um local, que não se fizessem anunciar, que aparecessem só, de surpresa, para perceberem a realidade que se vive neste momento nas escolas portuguesas. E é só.
Muito bem.
Muito obrigado. Queria usar a palavra. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito boa tarde, Srs. Deputados. Deixem-me só partilhar convosco acerca do 75 da autonomia das escolas. A primeira leva dos mega-agrupamentos, penso que produziu efeitos em agosto de 2010. Eu sou presidente de uma associação de pais do Sátão, portanto, onde o mega-agrupamento foi criado em 31 de agosto de 2010, e hoje ainda não foi eleito o diretor deste agrupamento. Isto só para vermos a promiscuidade, as lutas unipessoais, as lutas partidárias que estão, digamos, a aglomerar-se, ou portanto estão a atingir as escolas e o ambiente da própria escola, que realmente nós verificamos no dia-a-dia que estamos no terreno. Havia três escolas, foram anexadas, portanto foram agrupadas numa escola só, havia três associações de pais, é feita uma primeira assembleia em novembro de 2006, onde são eleitos os representantes dos pais para o Conselho Geral Transitório, e curiosamente após esta eleição ter sido feita, digamos, o presidente da CAP, sendo o órgão colegial, na altura, e que ainda hoje é, entendeu por bem que os pais que foram eleitos talvez não assegurassem a sua eleição. E, portanto, por esse motivo, ele arranjou maneira, junto de um pai, de ser criada uma nova associação e em fevereiro serem eleitos novamente mais quatro pais. O que quer dizer que estariam oito pais eleitos para o mesmo órgão. Nós, na altura, partilhámos estas preocupações com os grupos parlamentares deste Parlamento, na altura. Nada, nenhuma resposta não foi dada. A diretora regional, na altura, a doutora Helena Libório, teve conhecimento, nenhuma resposta foi dada. Só agora, no dia 16 de novembro de 2011, é que a própria DREC, a nova DREC ou a nova diretora regional, veio dar razão a estes pais. E, curiosamente, eu tinha aqui uma distribuição sobre um texto sobre o despotismo aparentemente manso no meio escolar para vos distribuir, mas ainda hoje mesmo recebi a convocatória para ser convocado para o Conselho Geral Transitório, que é na próxima sexta-feira. Portanto, só para verem que lutas unipessoais que tentam por todos os meios e todos os mecanismos assegurar que os seus representantes que constituem um órgão como é o Conselho Geral Transitório e o Conselho Geral fazem para levar por, enfim, tentarem atingir os seus objetivos. Portanto, isto é o que se passa e o Sátão não é caso único. Portanto, deve-se passar isto em todos ou grande parte, digamos, dos conselhos e dos agrupamentos que já se formaram e que se irão formar a seguir. Era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, eu agradeço uma vez mais a... Não tem nada que, enfim, é perfeitamente, até lhe agradeço, enfim, a autenticidade das suas palavras e do seu testemunho, enfim, acho que é muito importante que nós sejamos sensibilizados pelos casos que conhecem e que justificam a vossa dedicação e militância que merece de todos nós o maior reconhecimento e o maior apreço pela longa dedicação que tem dedicado às causas da educação, pelo lado da perspectiva dos pais, e, portanto, só lhe podemos agradecer também isso. E, por certo, também nos toca, enfim, o testemunho que aqui nos traça. E, portanto, queria agradecer, renovar a nossa disponibilidade para continuarmos em diálogo convosco, em contacto convosco. Todos que nos queiram fazer chegar por escrito, por e-mail, será sempre prontamente distribuído e objeto da nossa intervenção nos meios que temos, diretamente ou junto do Ministério da Educação ou de outros ministérios que possam atuar para minorar os problemas e dificuldades. Todos temos certamente consciência de que vivemos tempos muito difíceis, carregados de incerteza e que carecem pelo menos de coragem à frente e nas posições de cada um de nós. E de uma grande atenção aos problemas com que nos deparamos. Enfim, o ano que vem vai ser com certeza um ano muito exigente, para usar uma palavra que cubra todas as situações. E portanto, estamos à disposição e agradeço que nos contactem sempre que for caso disso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Desejo-vos, enfim, os maiores sucessos no vosso trabalho e no vosso desempenho. Muito obrigado.
Bom, só tinha uma informação para dar, portanto passamos ao ponto de outros assuntos. Eu recebi uma carta do presidente da Euronews, que me escreveu, não sei se ainda que é uma carta dirigida na qualidade de presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Em termos materiais, nós temos competência nessa matéria pela questão da política da língua, mas enfim, não caberia principalmente na esfera da nossa Comissão, mas enfim, provavelmente alguém lhe chamou a atenção para o interesse desta questão e, portanto, do canal português do Euronews. Eu distribuirei essa carta, será distribuída, ele pede uma audiência, que obviamente assim, considerei, mas eu entendi escrever aos nossos colegas, aos meus colegas das comissões que podem ter a ver com isto, portanto, a 12ª, o meu colega Mendes Bota, o dos Assuntos Europeus e o dos Negócios Estrangeiros, para se querem também associar-se a isto. E, portanto, são esses ofícios justamente que eu estava aqui a despachar e a escrever, porque isto é uma matéria que tem interesse. De qualquer forma, essa carta será distribuída e, portanto, eu darei indicações aos serviços para vos transmitir o teor dessa carta, que é uma carta interessante, e eu queria vos dar aqui já conhecimento do despacho imediato que lhe dei, junto de outras comissões que podem eventualmente ter interesse. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não? Temos reunião, então, no próximo dia 13, com a agenda que vos será oportunamente transmitida. Muito obrigado.